Nós vamos de entrevista ao vivo por telefone agora. Está na linha e conversa com a gente a deputada federal Giovânia de Sá, do PSDB, e que nos atende gentilmente, a quem nós agradecemos pela atenção. Deputada, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta, bom dia ao Thiago Juliano, que estão aí na apresentação desta programação. Um privilégio muito grande falar com todos nesta manhã.
Deputada, está protocolando um projeto de lei que propõe isenção de imposto de renda aos contribuintes que tenham dependentes autistas. Explique um pouco melhor para a gente, deputada.
Então, nós protocolamos esse projeto com o objetivo aí de estar incluindo, né, entre os contemplados, principalmente aqueles, né, pessoas com deficiência física, mental, severa ou profunda, autistas, né, para que realmente eles tenham aí a isenção do imposto de renda, principalmente essas famílias mais vulneráveis, né? E a grande dificuldade deles, porque o tratamento para seus filhos, né, com deficiência, ele gera um custo muito alto. Ele tem aí uma demanda muito grande, sendo que gastos como a fisioterapia, medicação, terapia ocupacional, e muitas dessas famílias ganham até R$2.000 por mês. E muitas vezes ainda na declaração do imposto de renda, eles têm que fazer, que pagar alguma coisa. Muitas vezes não conseguem ter a isenção disso. Então, o que a gente gostaria de colocar é que essas famílias tivessem esse benefício fiscal para então ajudá-los a tratarem os seus filhos, né? E claro que são crianças com autismo ou aquela deficiência físico-mental que seja profunda, que seja severa. Então, esse é o nosso objetivo, e essa proposta foi muito interessante, porque partiu de pais autistas, até porque projetos de leis, eles acabam vindo a sugestão muito das pessoas que vivem nas cidades, aquelas que sentem o problema de perto e que passam por situações difíceis. Então, acho que esse é mais já temos hoje, né, algumas isenções do imposto de renda para várias situações, como gastos com médicos, como gasto com educação, e por que não incluir essas famílias?
Deputada, com relação ao seu projeto de lei, qual é exatamente o benefício fiscal quando se trata de valores?
Então, a quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos do contribuinte, a proposta que a gente colocou é de até R$ 1.903,98 mensal, ou anual de R$ 22.847,76, né? Então, os valores são esses, podem ser eles mensais, até porque se você pegar aí uma pessoa que trabalha, né, doméstica, ela muitas vezes pode ter um mês que ela tem um rendimento e pode ser que no outro não. Então, a gente colocou também no projeto, especificou também a renda mensal até R$ 22.847, desculpa, anual. Então, o benefício é o quê? É ter a isenção no imposto de renda. Então, esse projeto de lei, ele deu encaminhamento, a gente protocolou, ele passa agora por muitas comissões, CCJ é a última comissão da Câmara, vai ao Senado, tem todo um trâmite agora que a gente espera que tenha celeridade. Nós vamos trabalhar isso, né? E esse projeto, assim que a gente protocolou, a gente recebeu muitos contatos de pais autistas, de mães autistas, né, que de pais, de mães, de filhos, de famílias que têm autistas, ou mesmo que têm uma deficiência mental, ou outro tipo de deficiência que seja severa ou profunda, e que realmente colocaram, olha, esse seria realmente um grande benefício para nós que temos essa situação, que nos deparamos com essa situação no dia a dia.
E, deputada, esse projeto de lei que a senhora apresentou, ele também, de certa forma, ele atualiza uma lei lá do ano de 1995, que também já concede esse tipo de isenção para os idosos, né, acima de 65 anos, né?
Isso, esse projeto, ele vem alterar, né, essa lei, que é a lei 9.250, lá de 95, que já tem um benefício aos contribuintes com mais de 65 anos de idade. Então, ele vem aí enquadrar, ele altera essa lei, é uma proposição de alteração nessa lei, incluindo essas famílias que a gente citou de deficientes e autistas.
Deputado, o que precisa acontecer? Qual é o trâmite? Qual o caminho que o projeto de lei tem que tomar até o benefício chegar para a população?
Muito bem. Esse projeto, assim que ele é protocolado na casa, ele começa a tramitar nas comissões, né? Então, ele começa, acredito eu, que vai para a Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão que trata de políticas públicas de saúde, de assistência social e da previdência. Após, ela deve, como tem aí a questão de benefício, de questão fiscal, deve ir para a Comissão de Finanças e Tributação para, então, ir para a CCJ. Isso tudo depende do presidente da comissão pautar, pode ir para plenário, ou vai para o Senado. Isso tudo são trâmites que seguem burocráticos na casa, que é necessário até para abrir o debate também, né? É muito importante esse debate que é feito, porque inclusive o projeto ele pode ser aprimorado nessas comissões, né? Até porque os deputados trabalham em áreas específicas aqui. Então, temos médicos que vão debater isso, vamos ter psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Então, todos os deputados que têm o perfil de cada comissão, eu, por exemplo, sou da Comissão de Seguridade Social e Família, sou da Comissão de Idoso. Então, depois que passa e é aprovado nessas comissões, ainda tem que passar CCJ. CCJ é a Comissão de Constituição, que analisa parte de constitucionalidade e juridicidade. E a partir daí, então, vai para o Senado. O Senado faz a mesma análise até chegar à presidência da República. Então, isso é um trâmite, como todos os projetos aqui, né? É lógico que a gente busca e tenta agilizar, mas isso depende de toda a burocracia para chegar até quem vai ser beneficiado com a lei, que são esses pais de autistas e de deficientes.
É que a própria proposta já sugere benefício fiscal a partir desse ano, né? Do ano calendário 2022, no caso, para benefício no ano que vem. Então, a senhora acredita que ele deve ser votado esse ano?
A gente coloca, porque, na verdade, se for aprovado este ano, já tem o benefício desse ano, porque a lei só vale a partir do momento que ela é sancionada. É, então, se for sancionada este ano, aí sim começa a valer, né, o ano que vem, que é referente a esse ano de 2022. Caso não, é a partir do ano que for sancionada a lei.
Estamos conversando com a deputada federal Giovânia de Sá. E claro, deputada, não poderia deixar de lhe perguntar sobre eleições e principalmente o cenário aqui em Santa Catarina. O que, que a senhora está vislumbrando para o PSDB aqui no nosso estado? De que lado que o PSDB vai estar? Com quem vai estar? O que, que a senhora está planejando para essas eleições desse ano?
Na verdade, todos os partidos ainda estão em conversas, né? Todos os partidos estão conversando um com os outros para ver as alianças que vão formar. Eu sempre costumo defender no meu partido, como teve reunião na segunda-feira, que a gente esteja num projeto, um projeto para Santa Catarina, que a gente não pense só em siglas partidárias, mas que a gente pense nas pessoas que, a partir do ano que vem, serão governadas por um novo governo, ou caso esse seja reeleito. Então, que realmente a gente tenha um olhar para as pessoas, que é para elas que se governa. E aí os partidos, né, tanto o PP, PSDB, MDB, todos estão aí conversando, né, e tantos outros partidos, temos aí algumas candidaturas postas para o governo do estado, e a partir daí a gente conversa com todos, até porque a gente tem graças a Deus, temos uma boa, um bom trânsito, digo assim, com todos os partidos. Então, acredito que isso... Até 5 de agosto, né? Essas conversas ainda são realizadas, é um prazo para que se formem as alianças. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. O prefeito Clésio Criciúma, ele coordena esse grupo de trabalho, né? Eu estou participando direto dessas reuniões, onde a gente faz essas discussões e vamos conversando também com aqueles que se dizem pré-candidatos. Queremos estar na majoritária, lógico, ou numa vice, ou candidato a governo, ou também ao Senado. Então, a gente está conversando, é claro que eu estou aí muito firme para mais, né, tentar mais um mandato, o terceiro aqui na Câmara Federal, e vamos ver realmente se a gente consegue avançar.
Perfeito. Deputada Federal Giovânia de Sá, obrigado pela entrevista, e o espaço fica sempre aberto aqui na Cruz de Malta FM. Um abraço e bom dia.
Eu que agradeço a você e né, a todos os ouvintes, Thiago e Juliano, muito obrigada, e parabéns aí pela forma que vocês fazem, né? Transmitem informação para os ouvintes com neutralidade, com dignidade, e conte sempre aqui com essa deputada. Sempre estarei à disposição de vocês também. Um grande abraço, bom trabalho, meninas.